Glória ao Senhor, bom dia igreja querida, é uma alegria estar com os irmãos sempre, que neste final de semana preparou o Senhor que estivéssemos aqui, eu me dispus ao presbitério para dar continuidade à palavra das alianças, que eu comecei já a ministrar há bastante tempo, mas eu só consigo dar uma aliança de cada vez aqui, viu irmãos, com vocês. Às vezes eu dou as 5 alianças em 40 minutos, em 20 minutos, por aí afora, mas aqui é uma por vez. E hoje eu quero falar da quinta aliança. Da outra vez que eu ministrei, há um tempo atrás, eu ministrei sobre a primeira aliança nossa, aliança com Deus, de amor, de compromisso, de lugar secreto, de comunhão com o Senhor. Mas hoje eu quero falar sobre esta aliança que é a aliança que cada um de nós deve ter com o seu chamado. Amém, irmãos? Sabe que Deus tem um chamado para todos nós? Primeiramente, nós temos um chamado geral para toda a igreja. Ide, portanto, fazei discípulos por todo mundo afora. Isso, ninguém está isento. Ah, mas eu não tenho chamado. Tem sim, você tem um chamado de Deus, um envio de Deus, uma ordem de Deus, que você deve ir por todo mundo e pregar o evangelho. Por todo mundo, quer dizer, em qualquer lugar, aonde você estiver, ali é lugar de você exercer o seu chamado. E lá em Atos 1:8 diz que quando o Espírito se derramasse, nós seríamos testemunhas. Isso também é para todo mundo, ser testemunha de Deus. Ninguém está isento, ninguém está fora. Se você acha que você não tem nada para fazer para Deus, se coloque dentro desse chamado global. Mas eu quero falar que Deus também vai lapidando o nosso chamado. Deus pega esse chamado grandioso de ir por todo mundo. E eu lembro quando logo que eu me converti, eu compreendi isso. Eu não era ministro de louvor, eu não fazia absolutamente nada a não ser tocar violão, eu nem cantava nas reuniões de segunda-feira na Wesley ainda, mas eu sabia que Deus queria que eu fosse testemunha. E lá na escola onde eu estudava, no IPA, eu era testemunha do Senhor, e ali eu ia testemunhando para um, para outro. Eu lembro pelo menos de 3 pessoas para quem eu testemunhei, e que hoje são servos do Senhor. Um é o meu cunhado Everton, que corria comigo, nós dois éramos atletas do atletismo do IPA, ele corria comigo e eu testemunhava do amor de Deus, de Jesus para ele o tempo todo. Outro é meu colega de aula, que é o irmão do João Nelson, que não era convertido, e eu testemunhava para o Paulo Estevão a graça e o amor do Senhor. E outro é o Joel da Kit, que trabalha lá com o Isaías Figueiró. Esses 3 irmãos eram meus colegas de aula, ali muito próximo, que eu tive a bênção de testemunhar, porque era uma coisa natural. Ser testemunha de Deus é uma coisa natural que Deus convida a todos nós para sermos. E isso é em Jerusalém, é na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Amém, irmãos? Então todos nós temos um chamado. E o que nós devemos fazer? Primeiramente, é atender este chamado. É dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quando Isaías sentiu ali, assim, um toquezinho, e teve aquela visão grandiosa do Senhor, e viu a glória, viu o anjo, viu o querubim, e viu a sua própria impureza, e a sua própria necessidade, mas ele disse, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. E esse deve ser o nosso coração diante de Deus, quando nós compreendemos que Deus tem alguma coisa para a nossa vida, quando nós identificamos dons, talentos, capacidades, aptidões, dádivas do Senhor na nossa vida, você deve identificar isso e ter certeza que tudo que Deus te deu é para ser usado no teu chamado. Amém? Glória a Deus. Tudo que Deus te deu. Todas as aptidões, não tem nada que Deus colocou na vida de um homem, de uma mulher, que ele queira que esteja fora deste chamado. Você vai usar quando você trilhar esses passos que nós vamos falar aqui. Tudo que você faz será usado para a glória de Deus. Tudo que você é será usado para a glória de Deus. Tudo que você tem capacidade de fazer, em qualquer área, você pode usar para a glória de Deus. Amém? Amém? Está dentro do seu chamado. Se Deus te deu alguma coisa, alguma aptidão, é porque Deus quer usar isso para a sua glória. Eu lembro quando o André começou a tocar violino, muito cedo, ele tinha 4 aninhos, quando começou a estudar violino. E Rosane e eu, nós profetizávamos sobre ele: filho, Deus vai usar esse instrumento para a sua glória. Deus pode usar violino para a glória de Deus. Ah, pai, mas eu não sou como tu, assim, que vai e ministra louvor, e toca violão, e vibra, e canta. Mas, filho, Deus vai usar isso para a sua glória. E há alguns anos atrás, nós estávamos em Jerusalém, lá na Torre de Davi, gravando com o Diante do Trono, e lá numa das torres estava o meu filho com seu violino, fazendo a abertura do Tetelestai, do Diante do Trono, e ele com seu violino tocando, louvando a Deus. Eu cheguei pertinho dele e disse: eu te disse que Deus ia usar esse violino para a glória de Deus, com alguma coisa muito especial, e ainda Deus vai usar. Glória ao Senhor Jesus, porque se Deus colocou essa aptidão e essa capacidade no André, Deus vai usar isso para a sua glória, assim como tem usado tudo que nós aprendemos a fazer, tudo que Rosane e eu estudamos, aprendemos, desenvolvemos, nós usamos para a glória de Deus dentro do nosso chamado. Quando eu me converti ali com o pastor Erasmo, eu nunca sonhava que eu estaria na frente da congregação falando, porque eu era totalmente gago, irmãos, eu era uma gagueira só. A Neida está dizendo assim, né, Neida? Tu me conheceu novinho. A Zelfa está aqui também, me conheceram, o gaguinho da Silva. Eu jamais pensei que eu um dia falaria com desenvoltura diante do Senhor, com a palavra do Senhor nos meus lábios, pelo Brasil afora, o tempo todo. Sabe por que isso, irmãos? Porque quando você é chamado, Deus é quem nos prospera. Deus é quem nos leva além. Nós temos que ter essa consciência e essa certeza. Primeira coisa, identifique o seu chamado e tudo aquilo que Deus já te deu hoje. Quando você está diante do Senhor e você tem alguma coisa borbulhando no seu coração, identifique isso. Olha, Deus me quer usar nesta área. Eu fico pensando, tinha duas pessoas, tinha Paulo e tinha Lucas. Um tinha uma aptidão, uma maneira, algo que Deus estava dando para Paulo. E o outro, ali no background, com timidez, eu imagino Lucas dizendo para Paulo: Paulo, eu não sou como tu, apóstolo, discipula, monta igreja, faz e ajuda. Não, eu gosto de escrever, eu gosto de pesquisar. E Paulo ia lá para as perrengues em Jerusalém e Lucas ficava nos bastidores, escrevendo, pesquisando, visitando fulano, indo lá na casa de Jairo e encontrando quem é essa mulher de fluxo de sangue. Oh, ela ainda mora ali. E eu creio que o Lucas ia lá e recebia essas histórias e escrevia, porque isso era o que Deus tinha dado, a capacidade que Ele tinha para fazer. E assim somos todos nós, cada um de nós somos totalmente diferentes, com potenciais diferentes, mas tudo Deus quer usar. Amém, irmãos? Tudo Deus quer usar. O potencial de Deus está aqui, neste lugar, na vida de cada um de nós, para realizar a grandiosidade e a totalidade da obra de Deus nesse mundo. Eu várias vezes já quis ser como Ion. Várias. Tu, Ion, meu querido amigo, desde meninos nós somos amigos e companheiros na obra de Deus, desde o conjunto Godfridson, quando nós nos conhecemos, e a nossa interação que trouxe todos os Godfridson para o nosso meio, né, foi algo muito precioso. Mas o Ion tem muitas virtudes de Deus que eu gostaria de ter, mas um dia Deus disse: tu não é o Ion, tu é o Asaf. E o Asaf tem algumas coisas que eu pus no Asaf. E o Ion tem algumas coisas que eu pus no Ion. E no Marco tem algumas coisas que Deus pôs no Marco. E no Japa, e no Jimmy, e no Otto. Cada um de nós, e no Zé, e em todos, no Erasmo, no Moisés. Eles dois já eram diferentes, com aptidões diferentes, mas com tesouros diferentes. Irmãos, nossos dons, nossos talentos são os tesouros de Deus na vida da igreja. Nós temos que ser aqueles que reconhecem. Uma das grandes missões e funções da liderança numa igreja é identificar, reconhecer, capacitar e enviar os tesouros de Deus. Assim como eu, isso aconteceu na minha vida, irmãos. Aquele menino ali, sem nenhum sonho, sem nenhum plano, vindo das drogas, todo desajustado, com um monte de coisa para corrigir. Mas um dia o Erasmo e a Gelsa me pegaram, me viram tocando violão na escadaria do prédio ao lado da Wesley. E eles ficaram ouvindo sem eu saber. Eles subiram devagarzinho onde eu estava sentado tocando violão. E eles disseram: Deus vai usar muito o teu violão. Essa música que você tem no seu coração, Deus vai usar muito. Vamos começar a preparar. E começar, irmãos, nós vamos falar sobre isso. Então, identifique os dons que Deus já te deu. Tudo é para ser usado para o Senhor. Todos conhecem a parábola dos talentos. Ali tem medidas diferentes, mas a dádiva é igual, veio da mesma fonte. Veio de Deus, com medidas diferentes, mas a expectativa do Senhor é que todos os talentos sejam usados. É que nenhum deles seja desperdiçado, que tudo seja usado com intensidade, prospere e cresça. Então identifique o seu chamado diante de Deus. Em Mateus 20:16 diz: porque os últimos serão os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que tem uma coisa a ver com a outra. Aqui quer dizer que Deus não tem ordem para este chamado e para essa escolha. Deus não importa se é primeiro, se é último, quem coloca a ordem é o Senhor, como Deus quer usar, como Deus quer usar a cada um de nós. Não importa a grandiosidade de cada um, né, que possa aparecer pelos padrões do mundo, Deus tem as suas escolhas e Deus usa na sua própria ordem. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Quando você descobre que tem um chamado, segundo ponto, primeiro ponto é identificar que Deus tem um chamado na sua vida. Deus te deu dons, Deus te deu aptidões. E você sabe que Deus quer usar isso, é colocar isso diante do Senhor. Primeira coisa é colocar inteiramente diante do Senhor. Eu escrevo isso no livro, como é importante a gente ter alguma coisa e colocar diante do Senhor. Tudo que é colocado diante de Deus fica debaixo da ordem e do tempo de Deus e da geografia de Deus. Quando Deus chama Moisés, lá em Êxodo 3, lá Moisés era um homem desacreditado de si mesmo. Ele já era velho, 79 anos, no deserto, com as ovelhas do seu sogro, nem era seu próprio rebanho. E Deus chama Moisés vai sozinho para frente daquela sarça ardente, para aquele lugar santo, e Deus diz: tire a sandália dos pés, que aqui é outra coisa, que esse lugar aqui é diferente. E ali Deus começa a falar, e tem o envio de Moisés, e tem um monte de coisas que Deus diz que vai acontecer na vida de Moisés. E no final Moisés diz: mas e daí, como que eles vão acreditar? E Deus faz uma pergunta simples para Moisés: o que é que você tem na tua mão? O que é que você tem na tua mão? Eu sempre disse para Deus: Deus, eu tenho esse violão. Eu sempre tive um violão na minha mão. Até hoje em casa eu tenho um violão. Hoje de manhã eu compus uma melodia nova. Estou sempre compondo, cantando, gravando, produzindo. Isso há muitos anos, mais de 800 músicas, mais de 50 discos gravados, produzidos, distribuídos aos milhares por esse Brasil e mundo afora. Por quê? Porque o que eu tive nas minhas mãos, eu consagrei a Deus. E Deus disse para Moisés: o que você tem na tua mão? E Moisés disse: eu tenho uma vara, um bordão de tocar ovelha, um pedaço de pau qualquer. Simples, sem valor, nenhum valor comercial. Se fosse vender a vara de Moisés, meus irmãos, naquela época não valia nada, não tinha nenhum valor de mercado, né? Talvez depois que ela começou a ficar poderosa, talvez tivesse algum valor, iria inflacionar o valor das varas no deserto, né? Mas Moisés diz: Deus, eu só tenho esse cajado, então coloca aqui na minha mão, santifique. Coloque aqui na minha presença. Moisés joga a sua vara, a vara se transforma em cobra, e Deus estava mostrando o poder, pega de novo a cobra, Moisés, eu fico imaginando aquilo para Moisés, tudo muito rápido, Moisés, pegar a cobra, não se pega em cobra, mas debaixo da mão de Deus, Moisés foi lá e pegou, e se tornou a vara de novo. Era Deus manifestando, revelando o poder de Deus e a capacidade que Deus tem de transformar as nossas varas em alguma coisa muito mais poderosa. Transformar o seu pequeno dom, o seu pequeno talento em alguma coisa que Deus possa usar com intensidade, com autoridade pelo mundo afora. O que é você, que você tem na tua mão? O que é que você tem na tua mão? Algumas pessoas podem responder: ah, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos. Tudo isso são dons, são dádivas de Deus, irmãos. Às vezes, minha mãe, sempre que vê o que Deus tem feito através das nossas vidas, ouve uma música nova, lê um livro, a minha mãe glorifica a Deus, porque quando ela era menina, ela sonhava, ela já era crente, e ela queria muito fazer todas essas coisas. Ela queria cantar para Deus intensamente, nunca teve a oportunidade. Depois se casou, teve os filhos, e hoje ela tem eu que canto, a Carmélia que canta, meu irmão Abner trabalhando comigo no estúdio. Teve toda uma família que Deus usou para fazer aquilo que era um sonho na vida dela. Muitos dos nossos sonhos e daquilo que está no nosso coração, talvez não se cumpra na nossa geração, mas vai se cumprir numa próxima geração, quando o padrão é o mesmo, é santificar aquilo que Deus te deu, que Deus colocou na tua mão. Glória ao Senhor. E Rosane e eu fizemos isso um com o outro. Quando Deus me deu uma esposa, eu santifiquei minha esposa ao Senhor. E ela santificou seu marido, e nós juntos, nós dedicamos nossos dons, nossos talentos diante do Senhor. Aleluia. Santifique o seu chamado. Como 1 Tessalonicenses 4:3 diz que a vontade de Deus para convosco é a vossa santificação. Deus não pode usar coisas que não são santificadas, dedicadas a Ele. Deus até pode, mas Deus prefere usar coisas santificadas. Quando você tem alguma coisa, eu tenho minha música, eu vou santificar minha música ao Senhor. E esse foi um processo na minha vida, porque nos primeiros anos do meu ministério, eu trabalhava secularmente, trabalhava primeiro na TVE, depois assumi algumas rádios católicas para supervisionar, depois fui trabalhar na RBS TV, era supervisor de operações de áudio da RBS, e mais um dia o Senhor disse: eu quero tudo. Eu lembro, eu estava num show da Xuxa, no Gigante da Beira Rio, eu era supervisor de toda a operação de áudio daquele evento, e lá no meio do ginásio, onde eu estava escondidinho, atrás de um palanque, monitorando os primeiros microfones sem fio que tinha que ficar perto, era o próprio microfone da Xuxa, eu que monitorava, não era algo assim que tinha... podia ficar a larga distância como é hoje, né? Mas tinha que ficar pertinho dos primeiros microfones. O Senhor me disse no meio daquela garotada gritando: esse não é o teu lugar. Eu vou te levar para um estádio, mas não é esse. Eu vou te levar para revelar a minha glória, para cantar o meu louvor. E ali Deus pediu, e naquela mesma fim de semana, Ion e eu nos reunimos, e o Ion me falou uma palavra assim que foi chave para o meu chamado. Ele disse: isso que tu faz na RBS, qualquer um pode fazer. Mas o que Deus tem para a tua vida, é só tu. O que Deus tem para o teu chamado, é só você. Meu irmão, minha irmã, pais e mães aqui presentes. O que Deus tem para a sua vida, é teu. É aquilo que Deus colocou na tua vida. Depois eu te devolvi a mesma palavra, Joe, né? Quando tu saiu da Rio Céu, eu disse: lembra aquela palavra que tu me disseste? O que tu faz na Rio Céu, qualquer engenheiro pode fazer. Mas o que tu vai fazer no reino de Deus é o Ion. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Santifique diante de Deus o seu chamado, aquilo que Deus te deu para fazer. Glória ao Senhor. Santifique inteiramente, cada vez mais. Quanto mais santificado você é diante de Deus, mais Deus tem condições de te revelar os tesouros, os passos, os caminhos de tudo que Deus tem te dado para fazer. Eu li alguns anos atrás o livro do Pat Robertson, um homem muito usado por Deus no Clube 700, na televisão, e ele disse que desde jovenzinho Deus disse para ele, você vai ter uma rede de televisão. Mas ele não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha. Só tinha aquela palavra de Deus e aquele chamado, Deus vai te usar muito na televisão. Daí um dia o Espírito Santo disse, olha, você quer acelerar esse processo? Vai para o monte orar. Ele pegou, irmãos, e foi ter, eu creio que foi perto de um mês de jejum e oração, só no suco. Eu lembro que era só no suco. Ele levou um engradado de suco e só tomava suco e se dedicou inteiramente em jejum e oração, em buscar o Senhor, em santificar-se totalmente diante do Senhor, santificar sua mente, seu coração, seus olhos, seu espírito, diante do Senhor para buscar algo maior. Esta santidade de separação, irmãos, para o seu chamado se cumprir, tem que ter separação. Sabe o que é separação, irmãos? Eu defino da seguinte maneira. É você entrar inteiramente na agenda de Deus. Isso é ser separado para Deus. É você entrar no querer e no realizar de Deus. É você dizer, Senhor, de agora em diante eu quero fazer o que Tu queres. De agora em diante eu quero ouvir a Tua voz. De agora em diante eu vou cessar o máximo possível do que o mundo está falando para ouvir, sentir e viver a voz de Deus. Tem um texto em Jó 31, versículo 1, que Jó diz assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa donzela, que porção eu teria do Deus lá em cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas. Aqui 6.000 anos atrás, Jó já tinha problema com impureza, irmãos. Viu? Era 6.000 anos atrás, não tinha internet, não tinha revistinha pornográfica, não tinha site ruim, não tinha Netflix, não tinha nada, mas ele já tinha problema com os olhos. Mas ele diz, mas eu fiz uma aliança com os meus olhos. De separar os meus olhos para Deus, de olhar as pessoas com os olhos de Deus, de olhar o mundo, de começar a ter outros olhos, de barrar na minha vida tudo aquilo que vai trazer algo que não é da vontade de Deus. Eu acho que isso é muito pertinente para os dias que nós vivemos hoje. Cada vez mais, irmãos, nós temos que ter essa aliança com os nossos olhos. Como os nossos olhos estão captando o mundo com muita força, com muita intensidade, com muito TikTok e Instagram, isso e aquilo, Netflix, isso e blá, blá, blá. E na pandemia isso tudo se exponencialmente se multiplicou. A quantidade de pessoas que perderam horas, dias, se somar tudo que se viu, que se parou na frente e ainda se para para ver coisas que ficam ali, vum, 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 e você tocando. As crianças, elas já não sabem mais virar página de livro. Elas pegam o livro, elas colocam o dedo assim, porque ninguém ensinou que para virar livro é página. Elas pensam que é assim, porque já estão acostumadinhas ali no celular. E você também, há muito tempo, não vira uma página de livro. É só TikTok, é só Instagram, isso vai lá, compra o livro do Asaf e começa a ler. Vem aqui que eu te ensino como virar a página. Pode comprar os livros do Ion também, viu? Que são muito bons. E de qualquer outro irmão do Subirá, meu querido amigo. Glória ao Senhor Jesus. Santifique, santifique. Vida santa é inquestionável diante de Deus e dos homens. Talentos santificados, irmãos, Deus pode usar. Eu tenho dito para esses cantores que se convertem do mundo para a igreja, primeiro santifica o teu talento. Não adianta vir do mundo cheio de sucesso, cheio de trejeitos e querer usar isso na igreja de qualquer maneira. Tem que ter santificação, separação diante de Deus. Tem que dizer, Senhor, de hoje em diante é só para Ti. Eu vou cantar e louvar o Teu nome e glorificar o Teu nome e viver intensamente na Tua presença. Porque eu tenho um chamado. Se você tem um chamado de Deus, tem muita gente que quer o mercado. Quer continuar, não vende mais lá, vem vender aqui. Eu já vi gente falando, verbalizando isso. Eu vou sair do mercado secular, onde eu não vendo mais nada, e vou para o mercado gospel, porque lá eu tenho mais possibilidade de vender. Lá eles vão me aceitar. Dão com o burro na água. Se não santificar, não serve para Deus. Deus corta assim, ó, fac, do dia para a noite.
Daí todos ficam magoados. Ah, estou decepcionado com o mercado gospel, porque lá é muita hipocrisia, lá chama todo mundo de irmão, mas não apoiam ninguém, não pagam ninguém, e isso aqui, bababá, babá. Vai, irmãos, quando a gente tem um chamado de Deus, a gente não se move por dinheiro. Não se move por aquilo que nós vamos ganhar ou receber desse mundo. Não se move por aplauso, não se move por sucesso. Quem se santifica ao Senhor, coloca todo o seu potencial nas mãos de Deus, na presença de Deus, e simplesmente se entrega para fazer o que Deus quiser com a sua vida. E foi assim, eu louvo a Deus pelos pais espirituais que eu tive, primeiramente o Erasmo, depois Moisés. Eles identificaram melhor do que eu, a intensidade do que Deus queria para a minha vida, e nunca me deixaram retroceder, nunca deixaram eu retroceder, sempre apoiaram, sempre me enviaram. Essa semana mesmo estava falando com um irmão, que a bênção de um chamado é quando você tem quem envie, e nós como igreja, irmãos, temos que ser quem envia, quem abençoa, quem ajuda a sustentar, quem ajuda, que dão todo o apoio para alguém com um chamado ir adiante, ir além, como foi na minha vida, na vida do Ion e de tantos irmãos que Deus tem usado nesta congregação, que são pessoas que são enviadas. Aleluia, a bênção do Senhor, quando você é enviado, você sente a bênção do Senhor nas suas costas. Eu posso não estar aqui todo fim de semana, irmãos, mas aqui é a igreja que me envia. Há 49 anos eu estou aqui com vocês, meus amados. Conheço alguns de vocês, não muitos, mas nesses 49 anos tem rostos que me são familiares a vida toda. Uns de cabelinho mais branquinho, né, Zelfinha? Mas nós estamos juntos, a Neidinha e outros, não sei se a Elcira está aqui, a Júlia e a Suzy, são pessoas que nós começamos juntos nesta congregação, irmãos, vivendo a vida de Deus, crescendo juntos, aleluia. E aqui é o meu lugar de envio, onde eu recebi o envio, mas onde eu fui também, eu fui confrontado com tudo aquilo que podia um dia barrar o meu chamado. Erasmo, depois Moisés, com mais intensidade, conseguiram ver. Conseguiram ver o que poderia barrar a minha vida. O quanto orgulho poderia barrar a minha vida. E tudo isso foi tratado para que a minha vida andasse em santidade e simplicidade diante de Deus. Santifique o seu chamado. Terceiro, irmãos, prospere o seu chamado diante de Deus. 1 Timóteo 4,14 diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Quando você tem um chamado de Deus, Deus quer prosperar este chamado. Deus não quer que fique do jeito que está. Se eu fosse aquele menino da Wesley, eu não estaria aqui hoje. Lá, eu cheguei já com um bom violão, eu tocava bem o violão e comecei a usar aquilo. Toda reunião de segunda-feira me colocaram lá para tocar, era eu e um outro irmão, depois chegou um organista e em 86 chegou o Donald, né? E nós formamos dupla e começamos a ministrar juntos e tudo aquilo começou a crescer. Começamos a compor cânticos. Eu não era mais o violeiro, de repente me deram a Bíblia e o Erasmo deu a Bíblia. Vai ler essa palavra, vai ler a palavra de Deus. Começa nos Salmos, no Evangelho de João. Eu começava a ler, eu pegava um texto, de repente aquele texto fazia assim, vum! Saía fora da Bíblia, e logo uma melodia vinha, pum! E o Salmo saía fora, pá! E outra melodia, fala meu amor. Ah, é, 76, obrigado esposa. É, 1976, não 86. Eu sou antigo mesmo, viu? E eu comecei a compor, já era uma coisa nova para mim. Eu chegava pro Erasmo com um monte de música toda semana. Olha, escuta essa, e ouvi essa. Nós ainda tínhamos os cultos na igreja metodista, e ele um dia disse assim, olha, essas músicas que Deus está te dando, tu guarda todas elas, mas nós vamos fazer uma coisa, antes de cada culto da igreja metodista, você vai cantar um cântico, Um desses cânticos que Deus te deu antes de começar o culto. Então, um pouquinho antes de começar o culto, eu mostrava as minhas músicas e cantava para o Senhor ali na Igreja Metodista. Foi meu primeiro púlpito, irmãos, com os irmãos chegando no culto. Mas eu tinha consciência, irmãos, de que aquilo vinha de Deus na minha vida e que Deus queria prosperar. Deus queria ampliar isso, e a ampliação veio rapidamente. Quando o Donald chegou no Brasil, ele chegou em 1975, ele chegou em 74, no mês que eu me converti, no mês que o Rogério e eu nos convertemos, agosto de 74, nós nos convertemos, e foi naquele mesmo mês o Donald aportou no Brasil, e nós nos encontramos no carnaval de 75, E a partir de poucos meses depois desse carnaval, a gente começou a ministrar juntos e compor juntos. E nos reunimos semanalmente, terça-feira, para tocar, aprender os cânticos e compor novos cânticos. E os cânticos foram saindo. Em 77 ele voltou para os Estados Unidos. E no fim de 77 eu conheci os Godfritzos. Nós já estávamos ali envolvidos, entrosados no conjunto. O Donald me manda a passagem e um convite para ir para os Estados Unidos. Eu cheguei para o Erasmo, nervoso, mostrei a fita para o Erasmo, era em fita nessa época, não era em mensagem do WhatsApp, era um cassete, dizendo que ele tinha encontrado um estúdio e que aquele estúdio tinha aberto as portas e que queria que eu fosse para os Estados Unidos para a gente gravar o primeiro disco. Eu chego com aquilo para o Erasmo, irmãos, tremendo de medo. Daí o Donald disse, eu vou te mandar a passagem, mas eu tinha que fazer passaporte, eu tinha que ter depósito compulsório, que era $1,000 que a gente tinha que pagar para o governo, e aquilo era uma fortuna para mim que não tinha nada. Para vocês terem uma ideia, quando, enfim, eu tive passaporte, eu fui fazer o visto em São Paulo, que era no mesmo dia que eu ia viajar para os Estados Unidos. Eu cheguei lá com uma mochila e um violão pendurado no consulado de São Paulo. E aquele cônsul me olhou, disse, o que, que o senhor quer? Ah, eu estou indo para os Estados Unidos gravar um disco, o senhor tem alguma coisa? Tinha uma carta escrita à mão pelo dono. Em inglês eu dei para o cônsul. Ele leu a carta. Tá bom, eu vou te dar, me deu o visto. Eu só tinha passagem de ida. Mas quando Deus prospera, irmãos, quando eu cheguei em Nova York, talvez vocês já ouviram esta história, mas eu cheguei no outro dia de manhã em Nova York, um voo da Pan Am, daqueles, né, que para mim foi a eternidade. Eu nunca pensei que um voo durasse tanto tempo. Naquela época era 13 horas de São Paulo a Nova York, e que os aviões eram um pouquinho mais lentos. E eu cheguei em Nova York, não sabia nada, não conhecia nada. Cheguei e olhei, a próxima companhia chamava-se Allegheny, eu lembro até hoje, Allegheny. Daí eu cheguei no boot da Allegheny e disse, ó, flight. Daí o cara disse, other airport. E eu entendi assim, outro aeroporto. Eu disse, other airport, eu não entendi nada. Será que eu tenho que ir para um outro aeroporto? Como tinha bastante tempo, eu me sentei desolado na frente, bem na frente da empresa, e fiquei ali por mais de uma hora. Era cedo de manhã. De repente, aquele cara mesmo que tinha me atendido veio, correu para mim e disse, come with me, come. Me pegou pelo braço e me levou porta dentro do aeroporto e saiu no pátio do aeroporto. Tinha um helicóptero. Go to the other airport, vai para o outro aeroporto. E me jogou para dentro com violão, com mochila. Eu só tinha um violão e uma mochila, não tinha mala nenhuma. Ali tinha tudo que eu tinha na vida, irmãos, um violão e uma mochila. E ele me jogou para dentro do helicóptero. Eu disse, helicóptero, e o piloto disse, other airport, LaGuardia. Eu sabia o que era LaGuardia, coisa nenhuma, hoje eu sei. Mas aquele helicóptero saiu por Nova York afora, irmãos. E eu ali, Deus, o que é isso? Desceu no outro aeroporto, eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava simplesmente indo. Mas tudo aquilo fazia parte da prosperidade de um chamado, irmãos. E às vezes você tem que entrar nas asas de Deus. E aquilo para mim era tudo asas de Deus. Eu não tinha nenhum controle, não tinha nenhum conhecimento que me ajudasse, nenhuma compreensão. Eu só estava dentro de um helicóptero sentado. Chega lá, o próprio piloto me tira pelo braço, vai, Allegheny. Eu fui para frente da Allegheny, mostrei a passagem. Ele disse: é, o senhor vai esperar aqui o dia inteiro, mas às 5 horas sai o seu voo. E pronto. Fui para os Estados Unidos. Lá, um outro mundo nasceu para mim, irmãos. Me levaram para dentro de um estúdio. Nem nos meus sonhos eu poderia pensar que aquele menino do violão na escada estaria num estúdio nos Estados Unidos, começando um projeto de louvor e adoração que não seria só para si mesmo, seria para o Brasil. Foi o primeiro disco congregacional da nossa terra, que começaria um novo estilo de música congregacional para a igreja brasileira. Estava nascendo ali, prosperando, crescendo a partir de um coração, a partir de santificação, a partir de separação, a partir de bênção e de envio, porque eu estava ali abençoado e enviado, e tudo isso são subsídios para o chamado, que não pode faltar. E Deus foi prosperando e foi crescendo. Você pensa que o crescimento de Deus tem limites? Não tem limites. Quando eu tinha 47 anos, um querido amigo, Maged Adel, no Egito, ele disse assim: depois que eu fui barrado no aeroporto e tive que dar o nome dos irmãos, dos lugares onde eu ia, ele disse assim: você não pode ficar entrando mais no Oriente Médio, seu nome já está em todos os computadores de todos os países, né? E você vai ter essa incomodação sempre, você tem que ter outro tipo de credenciamento. Daí ele disse: ou médico ou de jornalista. Médico era mais difícil. Mas eu vou tentar o jornalista. E com 47 anos fiz o vestibular. Antes de ir para o vestibular, parei na casa do Marco e disse: Marco, me abençoa que eu vou fazer vestibular. E o Marco me abençoou no dia que a Aline cortou o cabelo da Gabi. Pegou uma tesoura, ele estava orando por mim, a Aline cortou o cabelo da Gabi. Eu lembro o Marco dizendo: Aisha vai me matar. Mas eu fui, fiz vestibular, passei, irmãos. Pasmem, passei em primeiro lugar. Sabe o que é isso? Prosperidade de Deus não é capacitação humana. É Deus dizendo: você vai para um outro patamar. E ali naquela faculdade, irmãos, eu comecei a entrar em outros patamares de internet, de divulgação, né, do nosso ministério, de produção, de gravação, de produção de conteúdos. E ali eu aprendi a escrever, irmãos. Comecei a escrever meu primeiro livro, depois segundo livro, depois terceiro livro. Estou no quarto livro, já estou escrevendo o quinto e o sexto livro que o Senhor tem nos dado para divulgar e traduzir para outras línguas. Deus tem outros patamares. Deus tem sempre mais. Com Deus há muito mais. A gente pensa que nós chegamos já no limite. Não, eu já fiz de tudo, eu já tenho tudo, eu já ganhei todo o dinheiro que eu pude, eu já fui pelo mundo afora, preguei o evangelho. Deus tem ainda algo mais. O último abraço que eu ganhei do Moisés, ele já estava na clínica. E ele me abraçou com todo carinho, me beijou e disse: meu filho, continue fazendo do louvor o teu trabalho e do teu trabalho o louvor a Deus. Foi a última palavra que eu ouvi do meu discipulador e pastor por quase 40 anos. Mandando, enviando, abençoando: prospere, continue fazendo, não pare, continue, vai, ministra, leva a bênção do Senhor, aleluia. Deus tem algo, Deus pode nos ensinar mais. O que eu tenho visto pelo mundo afora são pessoas chamadas por Deus. Não sei se o Marco lembra, mas uma vez a gente estava numa reuniãozinha lá na Jordânia com os missionários locais e veio uma menina chamada Maria. E a Maria contou a sua história. Ela trabalhava num hospital de beduíno na fronteira da Jordânia com o Iraque. E ela disse que quando era menina, ela olhando um livro, viu mulheres beduínas. E naquele momento Deus disse para ela: você vai trabalhar com essas mulheres. E ela guardou aquilo no coração, e um dia ela soube que vinha um pastor do Oriente Médio ministrar numa das igrejas da qual ela pertencia, da denominação. E ela foi lá e falou com aquele pastor e disse, olha, Deus tem me falado que eu vou trabalhar com as mulheres beduínas. Daí ele disse, olha, com essas mulheres só sendo médico ou enfermeira. Daí essa menina foi, fez o curso técnico de enfermagem, entrou na faculdade para ser enfermeira profissional. E quando estava na faculdade, aquele pastor voltou ao Rio de Janeiro, ela correu lá, falou de novo com o pastor e disse, ó, já estou na universidade para ser enfermeira e ainda tenho o mesmo sonho. Daí ele disse, vai estudar inglês, tem um bom inglês. E quando terminar sua faculdade, leva o seu diploma na Cruz Vermelha e diz que você quer trabalhar com os beduínos. E ela falou exatamente isso, foi estudar inglês, se formou, pegou o diploma, levou na Cruz Vermelha, chegou na Cruz Vermelha, ela disse, eu quero trabalhar com as mulheres beduínas. Daí eles disseram, olha, você tem que fazer um curso de Oriente Médio em Londres. Daí essa moça, sem recursos, ali da periferia do Rio de Janeiro, levantou os recursos para ir para Londres, fez dois cursos de Oriente Médio na Cruz Vermelha e foi capacitada, então, para ir para o hospital de beduínos, onde nós a encontramos, onde ela já trabalhava na época por mais de 10 anos. E servia as mulheres beduínas, e ela contou inúmeras bênçãos de Deus, do seu trabalho no meio daquelas mulheres, como única fonte de bênção que Deus podia usar naquele lugar. Conheci há poucos anos atrás, 2019, quando eu estive no Senegal, ministrando um casal muito querido, e eles me contaram a seguinte história. Eles eram médicos, são médicos, e eram médicos no Rio de Janeiro, muito bem-sucedidos. E esse moço era especialista nas máquinas mais modernas de exames para o coração. Ele é cardiologista. Mas Deus sempre falava para o coração dele, Senegal. 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 E aquilo ficou no coração dele. Um dia, nas férias, ele disse para a esposa, olha, Deus me fala muito sobre Senegal. Eu vou lá nesse tal Senegal ver o que acontece. Comprou uma passagem, foi para o Senegal. E foi lá, conheceu todas as obras de missionários que tinha e tudo, e nada o atraiu. Pegou o avião de volta. Quando estava voltando, senta do lado dele um senhor e se identificaram. Os dois eram médicos. Daí, tua especialidade? Eu sou diretor do Hospital Geral aqui do Senegal, babá. E ele disse, eu sou cardiologista no Rio de Janeiro. Daí o médico perguntou, qual a sua especialidade? Eu sou técnico de uma máquina assim, que faz exame cardíaco. Ele disse, o quê? Porque nós temos essa máquina há mais de um ano, não tem quem opere, você não quer vir operar essa máquina aqui no Senegal para nós? E ele, na hora, assim, disse, deixa eu chegar em casa, vou falar com a minha esposa, vou orar a Deus e respondo. Na semana seguinte ele respondeu, pode preparar. Em 2, 3 meses ele estava com a esposa, que é médica também, no Senegal, de mudança, trabalhando já no hospital, fazendo exame cardíaco. Com a especialidade que ele tinha, uma máquina rara. E aquilo ali começou a abrir as portas de trabalho, de ministério. Aquele casal hoje é uma bênção, super frutíferos. Lá no Senegal, meus amados, sabe por quê? Porque se dispuseram e prosperaram diante do Senhor. Prosperaram o seu chamado, ampliaram naquilo que Deus tinha dado. Medicina. Mas eu, como médico, o que eu posso fazer para Deus? Inúmeras coisas. Eu conheci um grupo de irmãs em um dos países da Jordânia, que elas se reúnem anualmente durante seu período de verão e férias. Elas se reúnem como mulheres para atender as mulheres beduínas dos desertos ali. Elas têm licença para entrar na Arábia Saudita, para o deserto da Jordânia, deserto disso, deserto. Onde tem beduína, elas conseguem ir com essa autorização médica da Cruz Vermelha. Elas estão nos seus países, nos seus trabalhos, nas férias se reúnem para abençoar com aquilo que tem. Um dia eu disse para Deus, Deus, tudo que tu tens me dado na música, eu quero ir adiante, eu quero abençoar, eu quero descobrir como fazer. E isso foi, meus amados, eu comecei a descobrir outras pessoas que tinham o mesmo chamado. Eu descobri lá em Goiânia, um pequeno grupo, né? E eu fui um dia ouvir a música que eles tinham. inclusive essa que nós cantamos, a primeira, louvado seja, estava naquele disco, o único que é digno de receber a aliança no Senhor. E Deus disse, ajuda essa gente a gravar, ajuda esses irmãos a produzir a sua música. E levei todo o estúdio, Rosane e eu, né, fazíamos a viagem para Goiânia, ficava lá o mês inteiro gravando, ajudando aquelas pessoas, muitas vezes sem nenhuma estrutura, com pouco equipamento, mas prosperando, irmãos, e ajudando as pessoas a prosperar no seu chamado e crescer em tudo aquilo que Deus lhe deu para fazer. Aleluia. Não seja negligente. Essa é a palavra de Paulo para Timóteo. Não negligencie. Negligenciar é relegar, é menosprezar, é deixar para depois. Ser diligente é quando você tem atenção e você quer. Tudo que Deus me deu para fazer, eu vou prosperar, eu quero ir ali, além. Eu quero ir adiante. Tem mais coisa para fazer. Tem mais igreja para abençoar. Tem mais discípulos para fazer para Deus. Aleluia. Tem muita obra aqui nessa igreja, nesse Porto Alegre. Tem muita obra extra local. Tem muita obra local. Tem muita obra caseira. Tudo é obra de Deus, irmãos. E tem que ter gente chamada, especializada e próspera para fazer a obra em todos os quilates de Deus. E nós somos essas pessoas que Deus tem chamado. Quarto ponto, proteja o seu chamado. 1 Coríntios 6,12, Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 10,23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Já foi ministrado aqui recentemente por dois irmãos sobre esse texto. Mas ele me chama atenção no sentido de que Paulo está dizendo isso porque isso aqui envolve proteger o chamado de Deus na nossa vida. Tem algumas coisas que eu não posso fazer por causa do chamado. Tem algumas coisas das quais eu preciso me abster por causa do chamado. Eu, com o chamado que Deus tem me dado, eu não posso correr o risco de ser pedra de tropeço, de dar um mau testemunho. Eu tenho um chamado que Deus tem dado, aleluia, para levar a palavra de Deus. E esse chamado tem que ser, meus amados, sem BO, sem boletins de ocorrência, sem nada que macule, sem nada que entristeça, que enfraqueça. Pelo contrário, tem que ser constantemente diante de Deus em alto nível, em alto padrão. Proteja o seu chamado. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas, de realizar, inclusive negócios, inclusive coisas que eu poderia ter ganho, mas protegi o meu chamado, porque eu sabia que aquilo não convinha para um servo de Deus, para um homem que vive pela fé, para um homem que anda pelo mundo afora falando da graça, do amor e da glória do Senhor. Proteja o seu chamado. Glória ao Senhor Jesus. E essa proteção, irmãos, ela é diária, ela é constante na nossa vida. Aqui Paulo está dizendo, proteja o seu testemunho. Sabe que o maior tesouro da igreja é aquilo que fortalece o seu principal chamado, que é ser testemunhas. E tudo que o diabo quer é destruir o testemunho da igreja. Destruir o nosso testemunho no mundo, em todos os níveis. É dizer que pastor é sem vergonha, é ladrão, que padre é vigarista, e servos do Senhor são vigaristas também, e assim por diante. Essa é a ideia que muita gente tem do mundo e da igreja. Um dia eu estava entrando na alfândega em São Paulo, não, no Rio de Janeiro, e eu estava trazendo um dos gravadores modernos da Life, né? Eu passei aquele gravador na alfândega e aquele fiscal perguntou, para que é isso? Eu disse, para fazer gravação no nosso estúdio. Onde é o seu estúdio? Ah, na igreja tal, em Porto Alegre. Daí estava passando um homem atrás. É de igreja? põe aí, esses pastores são tudo vigarista, não querem pagar imposto. Eu disse, não, pode pôr o imposto que eu pago aí. Não precisa gritar dessa maneira. Pastor não é vigarista, não. Pode pôr. Mas tem muita gente que em nome de ser pastor, de ser isso, de ser aquilo, de ser crente, quer levar vantagem nesse mundo, quer isenção, não quer pagar os seus impostos, não quer isso, não quer aquilo. Proteja o seu testemunho, irmão. Nosso testemunho é o nosso maior tesouro. E a gente deve aprender diante de Deus a proteger constantemente. Glória ao Senhor Jesus. E por último, irmãos, busque unção para o seu chamado. 1 João 2,20 diz, vós possuís unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. Unção no Novo Testamento não é um ato físico de derramar óleo na cabeça de alguém. É alguma coisa majoritariamente espiritual através do Espírito Santo que identifica pessoas, dons, ministérios e vai capacitando essas pessoas, esses dons, esses ministérios, para a realização de alguma obra definida por Deus na vida dessa pessoa. Então, todas as nossas aptidões, irmãos, elas devem ser acompanhadas de unção. Uma unção que só Deus pode dar. Não é homem que dá unção. Eu não posso jogar o meu manto sobre nenhum de vocês, como pedem por aí. Jogue o teu manto sobre nós. Não, eu tenho meu próprio manto, eu vou usar por muito tempo. Eu tenho o meu próprio manto, a unção de Deus, Deus colocou sobre a minha vida. Eu vou pedir que Deus coloque sobre você a unção que vem do santo. E o nosso grande conhecimento é identificar, valorizar a unção que vem de Deus. Viu, irmãos? Nós precisamos buscar em tudo que nós fazemos a unção que vem de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Porque assim nós aprenderemos a fazer a obra do Senhor no tempo de Deus e no lugar de Deus. Toda hora, todo dia, cada um de nós, do jeito que Deus tem nos chamado para fazer, na simplicidade da presença de Deus, é uma divina sintonia com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é unção, muito mais do que óleo derramado na cabeça, é sintonia. Unção no Novo Testamento é você aprender a se sintonizar com Deus. Quanto mais sintonizados nós somos com Deus, mais nós vamos estar estreitados para a realização e de fazer a vontade de Deus nesse mundo, para a realização da sua obra em todos os contextos. Em todas as perspectivas, com tudo que Deus nos deu, com a sua aptidão, com o seu trabalho, ali aonde você está. Para mim, Deus pediu para deixar a televisão onde eu trabalhava e me dedicar inteiramente à obra do Senhor. Mas para você, Deus pode pedir para ficar exatamente ali aonde você está, aonde você trabalha, e a partir dali você recebe a unção de Deus para fazer a obra do Senhor. Para realizar a obra de Deus aonde você está. Ah, mas eu sou dono de casa. Realize a obra de Deus dentro de casa. Na vida dos seus filhos e filhas. Ali você é esposa, ali do lado do seu marido, que, a quem Deus tem dado um ministério. E realize a obra de Deus ali do lado do seu marido, que Deus vai abençoar isso. Deus vai dar a graça. Deus vai dar as outras perspectivas. E assim foi conosco, assim foi com a minha esposa. Do meu lado, desde o início da minha trajetória e carreira. E sempre ali do lado. Ministrando, um dia eu disse para ela, ah, tu vai cantar comigo. Foi e começou a cantar comigo. E vai viajar comigo, e começou a viajar comigo. E depois Deus foi dando outras aptidões. Olha, tem os discos de criança para a gente fazer, tu não podia ajudar? Foi e produziu Life Kids 1, 2, 3. Depois entramos lá na Videira de Goiânia e ela produziu os discos do Videira Kids, todos. Uma excelente produtora de estúdio. Eu tinha do meu lado e depois nos meus discos. Ela vai para o estúdio e vê tudo que está desafinado, corrige tudo direitinho, porque o ouvido dela é bom para ver os detalhes. Depois eu comecei a escrever, onde ela disse, deixa eu ver se tem escrito aqui. Daí eu disse, não, já está corrigido. Eu já olhei 5 vezes esse texto. Daí ela pega lá, já tem uns 50 erros de cara, assim. E vai. Depois a editora Daí eu entrei para Thomas Nelson Brasil, nossa editora. Eles mandavam a correção da editora. E eu via 20 coisas. Eu lembro até naquela viagem para o Senegal, eu vim corrigido o livro A História por Trás da Música. E eu vi, cheguei em casa todo orgulhoso, eu achei 20 erros na correção da corretora da Thomas Nelson. Eu dei para a Rosana, deixa eu ver. Ela achou 200 erros, irmão. E mandou para a editora. Sabe o que é isso, irmãos? Uma esposa que Deus colocou do meu lado. É melhor do que qualquer corretora. Uma mulher que foi se capacitando para a obra de Deus. Dentro da nossa casa e para tudo que Deus me deu para fazer. Ela se tornou companheira idônea. Glória ao Senhor Jesus. E por isso pode ir longe. Quando a gente tem esse companheirismo uns com os outros. E nós aqui como igreja, uns com os outros, irmãos. Nós temos que ser aqueles que apoiam outros irmãos. Estamos cheios de jovens, cheios de potencial nesta congregação. Nós precisamos identificar os dons que eles têm. Aleluia! E aprender a enviar esses jovens pelo mundo afora para a realização da obra do Senhor com a intensidade que Deus tem dado para esta igreja. Nós não podemos falhar na próxima geração, em prepará-los em seu chamado. Tem alguns parecidos com Asaf, outros parecidos com Yon, outros parecidos com Moisés, com o Otokar, parecido com outros, com ênfases semelhantes, irmãos, mas cada um vai receber o seu potencial de Deus. Cada um dos nossos jovens, meninos e meninas, eles têm coisas grandes para Deus realizar. Nas férias a gente estava conversando com uma menina cheia de sonhos no seu coração, sonhos de ministério. Daí ela perguntou, o que é que eu faço? Eu disse, minha irmã, vai te preparando, pondo as ferramentas dentro da tua aljava, que Deus vai usar esse coração, uma menina querida do nosso meio, irmãos, que tem sonhos de ministério, e eu já vi muitos sonhos de ministério nesta congregação serem enterrados. Eu não estou culpando os nossos líderes, eu estou falando de uma contingência que não promoveu a prosperidade e o desenvolvimento desses dons. E nós não podemos deixar isso acontecer. Isso é enterrar talentos, talentos preciosos que Deus dá no nosso meio para abençoar o reino de Deus. Aleluia. Pronto, irmãos. Vamos ficar de pé. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira. Pode vir, irmão. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu vivo, estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer.
mandado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim,
deixa Deus chamar,
e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente disse.
A ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer, para o teu querer em mim realizar.
Aleluia. Quero te convidar de levantar tuas mãos e creio que cada um de nós estamos em diferentes etapas nesse chamado. Alguns estão retornando a ela, porque de alguma maneira se afastaram, ou estagnaram ou retrocederam. E o Senhor nos chama para retornar àquele lugar que uma vez Ele nos chamou com tanta intensidade. E cada um de nós tem flashes de lembrança, de memória, aonde Deus nos chamou com toda intensidade. Mas eu creio que todos nós podemos nos dispor para ampliar, para crescer, para desenvolver e progredir nesse chamado de Deus. Levanta as tuas mãos comigo e como congregação, e você que vai estar em casa depois ouvindo essa palavra, também faça a mesma. Chama a família, chama a esposa, chama o marido, chama os filhos, chama os discípulos e dobre o joelho diante do Senhor para a consagração, para a santificação. É algo santo, é um chamado sublime, é um chamado celestial, diz a palavra de Deus. É um chamado santo, eterno.
Aleluia.
Que modifica a eternidade das pessoas pela nossa resposta a esse chamado. Senhor, nós sentimos a seriedade neste momento, nessa manhã. Uma palavra tão doce, uma palavra alegre, uma palavra de desafio, de chamado, mas também da seriedade. Nesses últimos dias que antecede a tua volta, queremos remir o tempo e queremos com mais intensidade ainda nos render a ti, Senhor. Usa a cada um de nós aqui com aquilo que tu tem nos dado nas nossas mãos. Não queremos desprezar ou menosprezar ou comparar com o que tu tem nos dado, com o que tu tem dado a outro irmão, mas queremos disponibilizar aquilo que tu tem nos dado na tua unção, no poder do Espírito Santo, na grandiosidade da tua graça, Senhor. Com lágrimas diante de ti nessa manhã, Nós queremos reavivar o chamado de Deus na vida de cada um de nós pelo Teu Espírito. Sopra, Senhor. Acenda, Senhor, esse novo, novidade de vida na, nesse novo ano para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.
Aleluia, Senhor.
Vai trazendo palavras proféticas, vai trazendo visões, revelações, desejos que Tu coloca. O desejo, o querer e o realizar vem de Ti, Senhor. E nós acolhemos debaixo da Tua poderosa mão, nessa manhã, uma palavra rema para a Tua igreja nesse novo ano de 2024. Queremos intensificar ou identificar esse chamado, mas também de consagrar, santificar, preparar-nos mais ainda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.
Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui nesse altar.
Obrigado, Senhor.
Se colocando diante de Ti, Senhor, respondendo.
Amém, amém.
Eu sei que os meus irmãos e irmãs, aqui, Senhor, todos estão respondendo esta palavra. Amém. No seu coração, na sua vida. Que aquilo, Senhor, que esse eis-me aqui, seja plenamente audível no céu hoje. A partir desta congregação, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ser essas pessoas diligentes. Que atendem ao chamado de Deus na sua vida. A quem Tu tens já revelado projetos, sonhos. Tem colocado sonhos e projetos na vida de muitos irmãos, Senhor. Para a realização da Tua obra por este mundo afora. Nós queremos abençoar esta igreja, Senhor. Irmãos e irmãs aqui reunidos. Na beleza da Tua santidade, Senhor. Na beleza da Tua unção, para a honra e glória do Teu nome. Tua bênção sobre os meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Atende. Vai, meu irmão. Vai na fé. Vai, minha irmã. Glória ao Senhor Jesus. Porque tudo aquilo, quem Deus chama, Deus capacita. Quem Deus chama, Deus dá as ferramentas. Deus dá a força, Deus dá a coragem. Glória ao Senhor. Para a realização de toda a boa obra. Deus tira os impedimentos. Deus dá os recursos. Glória ao Senhor. Deus dá a visão certa. Deus já tem preparado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para você. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Abençoe uns aos outros. Glória ao Senhor com esta palavra de bênção e vida. Amém.